بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Esta é mais uma explicação do livro Lumat al-Itiqad de Imam Muwaffaquddin Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, com as anotações de Sheikh Saleh Ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullah. Na aula passada ainda falávamos sobre as virtudes e a superioridade dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vimos que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diferem no que diz respeito aos seus degraus. Vimos que a base é que todos eles estão yani, acima neste umma, yani, são as melhores pessoas deste umma, mas entre eles há degraus. Uns são melhores que os outros, uns sahabas são melhores que os outros, como é o caso dos muhajirin, que são melhores que os ansar, e os khulafa al-rashidun, que são melhores do que todos os sahabas radiallahu anhum wa arda. E dissemos também na última aula de que o objetivo de estudar as virtudes, a superioridade dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, o objetivo disso é para conhecer os direitos que eles têm sobre nós, para que a gente saiba qual deve ser a nossa posição diante dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diante dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser a nossa obrigação diante dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam? E dentre essas obrigações é que a gente deve respeitar a eles, defender a eles contra aqueles que injuriam a eles com palavras e também com acusações. É obrigação de todo muçulmano defender os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam contra essas injúrias ou essas difamações que são feitas contra eles. Esse é um direito que eles têm sobre nós. E dentre os direitos que eles têm sobre nós é que a gente peça que Allah esteja satisfeito com ele, dizendo radiyallahu anhu. Quando a gente ouve a menção de um dos nomes de um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, devemos dizer radiyallahu anhu wa arda. Esse é um direito que eles têm sobre nós, e vários são outros direitos, esses são os principais. Imam Ibn Qudama rahimahullah, no último parágrafo que a gente viu na última aula, falávamos sobre os khulafa rashidun, os quatro califas bem guiados, que é Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali radiyallahu anhum wa arda. E vimos que a superioridade deles, a grandeza deles, o degrau que existe entre eles é de acordo com a sequência do khilafa. Quer dizer que primeiro é Abu Bakr. Abu Bakr é melhor do que Umar e do que outros sahabas, e Umar é melhor do que outros sahabas que não sejam Abu Bakr, e Uthman é melhor do que outros sahabas que não seja Umar e Abu Bakr, e Ali radiallahu anhu, que é o quarto khalifa, é melhor do que outros sahabas, com exceção dos primeiros três khulafa ar-rashidun. Portanto, essa orientação, ou melhor dizendo, esse degrau que existe entre os khulafa ar-rashidun, é baseada também na liderança deles, dos muçulmanos. Quer dizer que primeiro Abu Bakr, depois Umar, depois Uthman, depois Ali radiallahu anhum wa arda. E também é dessa forma que eles são melhores. Primeiro é Abu Bakr, depois é Umar, depois é Uthman e depois é Ali radiallahu anhum. E o profeta sallallahu alaihi wasallam no hadith disse: Al-khilafatu ba'di 30 sana. O califado depois de mim serão 30 anos. O califado depois de mim serão 30 anos. Neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunha a legitimidade do califado de Abu Bakr, de Umar, Uthman e Ali. Porque se a gente juntar os anos do califado de Abu Bakr, depois de Umar, depois de Uthman, depois de Ali, vamos ver que isso vai dar 30 anos. Vai dar 30 anos. E outros sábios colocaram também o califado de Al-Hassan, que foi de 6 meses. Dizem que completou-se 30 anos com os 6 meses de Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu. De qualquer forma, este hadith indica-nos de que o khilafa de Abu Bakr, de Umar, Uthman e Ali, todo esse khilafa é legislado ou teve legitimidade, porque não houve nenhum califado depois do profeta sallallahu alaihi wasallam que durou 30 anos que não estava lá Abu Bakr, que não estava lá Umar, que não estava lá Uthman, que não estava lá Ali radiyallahu anhum wa arda. E esta narração é um espinho na garganta dos Rafida, do Shia Rafida, que anularam o califado de Abu Bakr, de Umar, de Uthman. Para eles, o único califa era só Ali radiyallahu anhum. Tanto este hadith mostra de que o califado de Abu Bakr, de Umar, de Uthman eram califados legítimos, com testemunho do próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, que disse que o califado depois de mim serão 30 anos. Serão 30 anos. E também aqui neste hadith tem uma refutação aos Khawarij, ou aqueles que tomam a metodologia dos Khawarij, que dizem que todo sistema de governação que não seja o Khilafa não é algo legítimo, é algo de kufr, como dizem os Khawarij. Este hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que disse? Disse: o Khilafa depois de mim, o califado depois de mim serão 30 anos. Quer dizer que depois disso virão outros sistemas de governação. Não quer dizer que esse sistema de governação não é legítimo, como é o caso do reinado. Quem foi o primeiro rei no Islam? Foi o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah bin Abi Sufyan radiyallahu anhu. Foi quem iniciou o sistema de reinado no Islam. E nenhum muçulmano rejeitou a legalidade da liderança de Muawiyah radiyallahu anhu. Por quê? Porque o que interessa não é o tipo de governação, seja califado ou seja reinado. O que interessa é a aplicação da legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos dias de hoje temos vários sistemas de governação. Tem presidente, tem primeiro-ministro, sei lá, tem vários outros sistemas que existem, e também tem reinado. Todos esses sistemas são legítimos a partir do momento que é aplicado a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse hadith é uma refutação aos Khawarij, que dizem que devemos voltar, temos que ressuscitar o califado. Por isso inventaram o califado na Síria, o Estado Islâmico. Estava a dizer que vamos trazer de volta o califado, como se o objetivo do Islã fosse estabelecer o califado. O objetivo do Islã não é estabelecer nenhum califado. E esse é um mal-entendido que passou até nos não-muçulmanos, principalmente aqueles que combatem o Islã, que afugentam as pessoas com esse tipo de discurso de que os muçulmanos querem estabelecer um califado, querem nos degolar, querem nos fazer isto e aquilo. Esse não é o objetivo do Islã. O objetivo do Islã é que a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala seja superior, seja aquela que governa. Esse é o objetivo do muçulmano, onde quer que esteja, de que o tawhid, o monoteísmo, seja a coisa superior entre as pessoas. E o monoteísmo é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: fa'alam annahu la ilaha illallah. saiba de que não existe divindade digna da verdadeira adoração excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é que é o objetivo principal do Islam. Portanto, este hadith, como disse, tem estes benefícios, que é a refutação aos Khawarij de qualquer época. Depois, Imam Ibn Qudama rahimahullah disse: "Wa nashhadu lil ashrati al mubashirin bil janna كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة والسعد في الجنة والسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو بيدة في الجنة وأبو بيدة بن جراح في الجنة رحمه الله وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة." طيب o autor em seguida, rahimahullah, entrou num tema, um tópico que tem a ver também com a crença dos Ahli Sunna, a crença dos seguidores da Sunna, que é, ele disse aqui que nós testemunhamos sobre os 10 que foram testemunhados pelo profeta sallallahu alaihi wasallam de que estarão no paraíso. Este hadith a gente viu nas aulas anteriores. Por que que estamos a repetir aqui? Estamos a repetir aqui porque o tópico que ele aqui quer abordar é um princípio dos Ahli Sunnah, que diz que nós não testemunhamos para quem quer que seja o paraíso ou o inferno, excepto aqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam ou o Alcorão testemunhou de que eles estão no paraíso ou no inferno. Yani quer dizer que nós não testemunhamos para nenhum muçulmano de que ele estará no paraíso ou no inferno, excepto aqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam apontou de que estarão no paraíso e outros que ele apontou de que estarão no inferno. Sem essas evidências, a gente não aponta a ninguém como fulano está no paraíso ou fulano está no inferno. Daí que ele mencionou este hadith dos 10 que foram dados a boa nova de que estarão no paraíso enquanto ainda estavam na terra, que são os Khulafa Rashidun, os 4 que a gente conhece, que é Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Talha, é o 5º, Az-Zubair é o 6º, As-Sa'd é o 7º, As-Sa'id é o 8º, Abdurrahman ibn Auf é o 9º e Abu Ubaida ibn Jarrah é o 10º. Esses 10 sahabas foram dados boa nova do paraíso enquanto ainda estavam aqui na terra, e o profeta sallallahu alaihi wasallam apontou, mencionou especificamente cada nome de cada um deles. Ele disse: Abu Bakr está no paraíso, Umar está no paraíso, Uthman está no paraíso, Ali está no paraíso, Talha está no paraíso, Zubair está no paraíso, Sa'd está no paraíso, Sa'id está no paraíso, Abdurrahman ibn Auf está no paraíso, Abu Ubaida está no paraíso. Quer dizer que a gente diz, assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, de que esses sahabis, esses companheiros dele, estarão no paraíso. E a gente não tem nenhuma dúvida. Por quê? Porque esses 10 que foram dados esse testemunho de que estarão no paraíso, quem que deu o testemunho? Foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensageiro de Allah. E o mensageiro de Allah, como disse Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão, لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Allah subhanahu wa ta'ala disse, falando sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam, لا ينطق عن الهوى, ele sallallahu alaihi wasallam, o que ele fala não é baseado nos caprichos, mas sim é uma revelação divina. Portanto, esses que foram dados a boa nova de que estarão no paraíso, essa é uma revelação divina. Allah subhanahu wa ta'ala informou o profeta sallallahu alaihi wasallam de que esses sahabas estarão no paraíso. Existem outros sahabas que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou em várias ocasiões. Por que esses sahabas, esses 10, são mencionados dessa forma, os 10? É porque eles foram mencionados numa única ocasião. Quer dizer que numa única ocasião o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou estes 10 nomes seguidos de que estarão no paraíso. Existem ocasiões diferentes onde o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhou o paraíso para outros companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Em específico, como é o caso de Al-Hassan e Al-Hussein, que são os seus netos, sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: Al-Hassan e Al-Hussein seyyida shabab ahl al-janna. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Al-Hassan e Al-Hussein são os líderes, ou são os melhores dentre os jovens no paraíso. São os melhores dentre os jovens no paraíso. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqueles que morreram ainda jovens combatendo no caminho de Allah, o Hassan e o Hussein são melhores do que eles. Quer dizer que não há dúvida de que a pessoa, quando morre no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, ainda jovem, combatendo no caminho de Allah, esse é um grande grau. Mas neste hadith mostra de que Hassan e Hussein são melhores do que todos os jovens muçulmanos que morreram combatendo no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Combatendo no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Al-Hassan e Al-Hussein serão os melhores, yani, jovens no paraíso. Yani, e os sábios mencionaram de que no paraíso todos estarão jovens, como vem em vários hadith, em várias outras evidências do Alcorão e da Sunna, de que as pessoas entrarão no paraíso com corpo de jovens. Portanto, aqui quando se fala de jovem, fala-se referindo àqueles que morreram na terra. O Hassan e o Hussein não morreram jovens, morreram com idades avançadas. Mas refere-se ao fato de que, se for a comparar Hassan e Hussein com os jovens muçulmanos que morreram combatendo no caminho de Allah, o Hassan e o Hussein são os melhores. São os melhores. Esse é o significado. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, em diferentes ocasiões, testemunhou para alguns sahabas em específico de que estariam no paraíso, como é o caso deste hadith, onde ele testemunhou o paraíso para Al-Hassan e Al-Hussein. Numa outra ocasião, o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhou o paraíso para um sahabi chamado de Thabit ibn Qais radiyallahu anhu. Este sahabi, a história dele é que quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي, yani Allah subhanahu wa ta'ala proibiu as pessoas, os muçulmanos, de levantarem a sua voz acima da voz do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando estiverem a falar com ele. Esse sahabi, por natureza tinha uma voz alta. Quando falava com o profeta sallallahu alaihi wasallam, a sua voz era bastante alta. E quando foi revelado esse versículo, e neste versículo mais à frente vem de que aqueles que levantam a voz acima da voz do profeta sallallahu alaihi wasallam quando falam com ele, então as suas ações serão anuladas. Esse sahabe, quando viu isso, ficou em casa a chorar, não saía de casa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha um hábito de procurar saber sobre os seus companheiros. Quando alguém desaparecia um tempo, ele procurava saber onde que está fulano. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu a ausência dele, de Thabit ibn Qais radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a perguntar aos seus companheiros onde que está o Thabit. E um dos sahabas disse: eu vou procurar saber sobre o que se passa sobre ele. Ele foi na sua casa e a esposa informou-lhe de que ele está a chorar, passava o dia a chorar. E ele foi perguntar: o que se passa contigo? O profeta sallallahu alaihi wasallam está a perguntar sobre ti. Ele disse que as minhas ações foram anuladas. Por quê? Porque quando eu falo, a minha voz é bastante alta e acabo levantar a voz, acima da voz do profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele, este sahabi, foi informar o profeta sallallahu alaihi wasallam sobre por que o Thabit ficava em casa, não queria sair e estava a chorar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou esse recado a dizer: "Innahu fil jannah, innahu fil jannah." Na verdade, ele estará no paraíso. Ele estará no paraíso. Quer dizer que este versículo fazia referência àqueles que levantavam a voz, yani, propositadamente, quando falassem ao profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, falassem sem respeito. Falassem sem respeito, como é o caso dos munafiqun. Então, este versículo era dirigido a eles. Então, este sahabi, quando ficou a saber deste versículo e do resultado de levantar a voz acima da voz do profeta sallallahu alaihi wasallam, ficou com pavor de que as minhas ações já foram anuladas, porque ele sabia que tinha uma voz muito alta. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam deu a ele a boa nova, disse que na verdade tu és um dos que estarão no paraíso. És um dos que estarão no paraíso. E este sahabi morreu como mártir nas batalhas que houveram depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam contra aqueles que renunciaram ao Islam, como foi o caso de algumas tribos de beduínos, e os muçulmanos combateram eles até voltarem para o Islam. E este companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam morreu numa dessas batalhas como mártir, e aquele que morre como mártir, a recompensa é que estará no paraíso. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu a ele a boa nova de que estará no paraíso. E ele morreu, na verdade, como mártir. Portanto, esses que o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhou o paraíso, a gente testemunha o paraíso. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não aponta pessoas em específico a dizer que fulano estará no paraíso, fulano estará no inferno, fulano estará no paraíso. Daí que ele, Imam Ibn Qudama, rahimahullah, disse: "Wala nanzilu ahadan min ahli al-qibla jannatan wala nar." Quer dizer que nós não apontamos a nenhum muçulmano que faz oração em direção ao Kaaba, não apontamos nenhum dele a dizer que você estará no paraíso, você estará no inferno. Por quê? Porque isso requer ter conhecimento do oculto. E esses que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou de que estarão no paraíso, falou por via de revelação, não porque ele sabia do oculto, mas sim foi uma revelação que ele recebeu de que essas pessoas estarão no paraíso. A gente diz de uma forma geral de que todos os sahabas estarão no paraíso. Por quê? Porque é um testemunho que Allah subhanahu wa ta'ala deu no Alcorão. É um testemunho que Allah deu no Alcorão de que todos os sahabas estarão no paraíso. Esse a gente testemunha o paraíso porque Allah subhanahu wa ta'ala testemunhou no Alcorão de que eles estarão no paraíso, de uma forma geral. Agora, os muçulmanos que vieram depois, ninguém recebeu testemunho diretamente de que estará no paraíso. Por quê? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, que recebia a revelação, já não está dentre nós. Então não é possível saber depois do profeta sallallahu alaihi wasallam de que fulano estará no paraíso ou não. Por quê? Porque isso faz parte do oculto. E isso nos leva a um ponto que é: o que interessa é como a pessoa morre. Al-khibra bil-khawatim. O que importa é como o seu estado na hora da morte. Há pessoas que quando, antes de chegar a hora da morte, muda. Se era uma boa pessoa, muda, começa a fazer coisas de maldade e morre sobre a maldade. Outros ao contrário, fazia maldade, faltaram algum tempo para morrer, muda, faz coisas boas. E ninguém sabe o fim de cada um senão Allah subhanahu wa ta'ala. A gente tem esperança daquele que faz boas ações. A gente tem esperança de que aquele que faz boas ações, de que quando morrer terá uma boa recompensa. Essa é a única opção que a gente tem, é rogar o bem ou o bom fim para aquele que faz o bem. E a gente teme o mau fim para aquele que faz más ações. Yani, aqueles que morrem sobre o pecado, a gente teme que ele morre e tenha um mau fim. Alguém que, por exemplo, passa o tempo a beber, a gente teme que ele morra nessas circunstâncias e tenha um mau fim. E a gente sabe que alguém que morre sobre o pecado não terá um bom fim. Portanto, mas a gente não tem a certeza de que fulano estará no inferno, fulano estará no paraíso, fulano será castigado, fulano será castigado na sepultura ou uma coisa assim. Por quê? Porque a gente não conhece o íntimo das pessoas e não conhecemos o livro do destino de cada um. Pode ser que esse que você pensa que terá um mau fim fez uma ação que você nem viu, que foi o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar a ele antes dele morrer. Pode ser que alguém que você aparentemente veja que ele era um pecador, era um malfeitor, mas antes dele morrer pode fazer um ato com o qual Allah subhanahu wa ta'ala irá te perdoar a ele. E você nem sabe desse ato, porque foi um ato oculto das pessoas. Portanto, a gente não é capaz de julgar o fim das pessoas, porque a gente não tem acesso aos corações das pessoas. Portanto, essa é a crença dos Ahli Sunnah. E essa crença é muito importante a gente ter conosco, principalmente no tempo que a gente vive, onde há muito... há muita emoção. Muitos muçulmanos, principalmente nos sítios onde há conflitos, em países muçulmanos onde há conflitos e as pessoas morrem, as pessoas começam a falar de fulano vai para fulano morreu como mártir, fulano morreu vai para o paraíso. Quem é que te deu esse conhecimento de que ele estará no paraíso? Pode ser que alguém morra a combater, a defender a sua religião ou uma coisa parecida. Quem é que te deu garantia de que ele morreu como mártir? Por isso a gente não diz a ninguém de que morreu como mártir. Porque você, quando diz que alguém morreu como mártir, você está a dar um testemunho de que ele estará no paraíso. Você está a dar um testemunho de que ele morreu e que estará no paraíso. Porque o mártir, como vê no hadith, a primeira gota de sangue que cai, os pecados são perdoados e ele entra no paraíso e não será questionado na sepultura. Portanto, para saber disso, precisamos de conhecimento do oculto, e ninguém tem um conhecimento do oculto senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não devemos estar a dizer às pessoas: oh, fulano morreu como mártir na Palestina, fulano morreu como mártir em Chechen, como falava anteriormente e como se fala nos dias de hoje. Fulano morreu mártir na Palestina. Quem é que disse que ele morreu como mártir? Porque você, quando diz que ele morreu como mártir, esse é um testemunho de que ele estará no paraíso. E esse testemunho ninguém tem depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vimos há bocado. E veja só hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam chama atenção. Ele disse: inna ahadakum la ya'mal bi amal ahli al-jannah حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إيش الحديث؟ البروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي أندفوش pode ser que faz boas ações, ações dos habitantes do paraíso, yani boas ações, até que chegue à altura da sua morte. Entre ele e a morte não está senão a dimensão de um braço. Yani quer dizer que chega, aproxima-se a sua morte e ele muda. Ele muda com base no destino. Ele muda e começa a praticar ações dos habitantes do paraíso, do inferno. Começa a praticar as ações dos habitantes do inferno e morre dessa forma. E entra no inferno. Quer dizer que ele, durante a sua vida, praticava boas ações, a faltar um pouco tempo para ele morrer, o que que aconteceu? Ele muda, começa a praticar más ações e morre praticando essas más ações e acaba entrando no inferno. Wa inna ar-rajula, e pode ser que uma pessoa pratica as más ações, as ações dos habitantes do inferno, hatta la yabqa baynahu wa baynaha illa dhira, até que não resta entre ele e a morte senão um curto tempo. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. Então ele é destinado a praticar boas ações, faz boas ações na última parte da sua vida e morre praticando boas ações e entra no paraíso. Portanto, isso é algo que pode ser repentino. A pessoa, yani, vamos supor que Allah subhanahu wa ta'ala decretou que ele morre amanhã. Antes de morrer, comete um pecado a pensar de que eu vou fazer tauba. Eu tenho ainda tempo de vida, vou cometer um pecado hoje, amanhã vou me arrepender. Antes de chegar amanhã, e antes de se arrepender, a morte chega a ele. A morte vem repentinamente a todos. Ninguém conhece quando é que vai morrer. A morte chega a ele e pronto, ele muda. Morreu no estado de pecado e pode ser o motivo dele entrar no inferno. Mas você não viu isso? Viu que, oh, fulano, mashallah, toda a vida passava a praticar boas ações, e você começa a dizer que, ah, fulano estará no paraíso, enquanto nem sabe como é que ele morreu, nem sabe qual foi a situação do seu coração quando chegou-lhe a morte. Portanto, ninguém pode testemunhar a ninguém sobre paraíso ou inferno, excepto com evidência do Alcorão e da Sunna. Por mais que a gente vê alguém na nossa frente a combater pelo din, pela religião, e é morto na nossa frente, não vamos testemunhar a ele de que está no paraíso. Mas vamos ter esperança de que, inshallah, rogamos que Allah subhanahu wa ta'ala coloque ele no paraíso de acordo com aquilo que a gente viu antes dele morrer. E por outro lado também, não vamos encontrar um muçulmano pecador e de repente chega ali a morte e na nossa frente a gente vê fulano morreu na condição que a gente via aparentemente, e vamos dizer que fulano estará no inferno. Você nem sabe o que ele fez antes de morrer. Pode ser que arrependeu-se de uma forma de que Allah subhanahu wa ta'ala eliminou todos os pecados antes dele morrer, e você não viu, porque não é aparente o arrependimento. Portanto, esta é uma crença dentre as crenças de Ahli Sunnat wal Jamaah. Nós não testemunhamos a ninguém, ao contrário dos Murji'a, aqueles que testemunham a coisa a todos, fulano morreu como mártir, está no paraíso. Outros até parecem ter cartões do paraíso. Principalmente esses grupos desviados dentre os Khawarij e os seus semelhantes têm essa crença. Aqueles que morrem dentre eles dizem que fulano morreu, estava a combater no caminho de Allah, está no paraíso. Outros até, nasallallahu alaihi wa sallam, alguém morre, vem, começa a dizer, oh, está a cheirar perfume do paraíso. A pessoa morreu, está a cheirar perfume. E outro diz, oh, veja, ele morreu sorrindo, esse é um sinal de que ele morreu, estará no paraíso. Isso tudo não é nenhum sinal de que devemos dar esse testemunho às pessoas. Portanto, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam falecer, ninguém é capaz de testemunhar para outra pessoa de que você estará no paraíso, você estará no inferno. Esse é algo impossível depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois faz parte do ilm al-ghayb. Faz parte do quê? Faz parte do ilm al-ghayb. Portanto, esse ponto, também voltamos àquilo que falamos anteriormente. Por que que a gente estuda isso? Para saber de que esse é um direito dos muçulmanos, uns com os outros. Quer dizer que é um direito do teu irmão muçulmano você não testemunhar, yani, para ele de que estará no paraíso ou no inferno. é um direito que os muçulmanos têm uns sobre os outros, de não testemunhar a ninguém de que estará no paraíso ou no inferno. E como vamos ver, inshallah, na aula de amanhã, um outro direito que é takfir, o assunto sobre as regras sobre a apostasia, que também é um direito que o muçulmano tem sobre outro, de não ser considerado como descrente, excepto com a evidência do Alcorão e da Sunna, que você, diante de Allah subhanahu wa ta'ala, é capaz de dizer que eu sou capaz de ser julgado e ter a certeza de que fulano era de facto descrente. E ninguém fala isso senão alguém que não tem conhecimento. Portanto, de uma forma geral, esse é o princípio da crença dos Ahl Sunnah wal Jama'ah, é que não testemunhamos a ninguém de que estará no paraíso ou no inferno dentre os muçulmanos, excepto aqueles que foram testemunhados pelo Alcorão e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب.